O assunto que nós vamos tratar nesta manhã de segunda-feira, ele chama a atenção e a gente pede que você, que tem pessoas idosas em casa, especialmente fique bastante atento, ou quem já está também, né, entrando aí na melhor idade, que tenha atenção a este assunto. 63 idosos, todos os dias, procuram atendimento hospitalar no Brasil após serem vítimas de queda da própria altura, ou seja, tropeçam e caem. Desse total, 19 não resistem e vêm a óbito. É isso mesmo, 63 idosos todos os dias vão para os hospitais e 19 deles não resistem a uma queda da própria altura. Os dados do Ministério da Saúde também revelam que esse tipo de acidente tem crescido de forma mais acelerada no Brasil nos últimos anos. Em 2013, 4.816 idosos morreram vítimas de queda da própria altura. Já em 2022, o número saltou para 9.592 óbitos. Considerada, então, a terceira causa de morte entre pessoas com mais de 65 anos, as quedas já mataram mais de 70 mil idosos entre esse período da pesquisa, né, que vai de 2013 a 2022 aqui no país. E para nós falarmos desse assunto, hoje eu converso com uma especialista no assunto. É uma médica geriátrica que atende aqui em Lagoa Vermelha, mas tem sua clínica em Passo Fundo, a doutora Jaqueline Machado, que está comigo por telefone. Seja bem-vinda à nossa programação, doutora. Bom dia.
Bom dia. Agradeço o convite para conversarmos sobre esse tema tão relevante, realmente, né? Os dados são alarmantes, como você acabou de dizer.
Doutora, vamos começar tentando explicar, então, por que que os idosos são tão frágeis, digamos assim, né, para as quedas? Porque a quantidade de morte impressiona. Eu estava vendo um dado até algum tempo atrás, que alguns que quebram ou a bacia ou o fêmur, a cada 3 idosos, um acaba morrendo em função dessa queda, né? Por que que eles estão tão fragilizados, né? O que que acontece que o idoso tá tão correndo tanto risco, né, de morrer depois de uma queda?
Isso, e não é só a questão da morte, né? Além disso, a gente sabe que após uma fratura de fêmur ou uma fratura de quadril, aumenta significativamente a chance de não recuperar o estado de funcionalidade prévia que esse idoso tinha, né? Levando a ficar acamado, a ter que ser institucionalizado, né? Então, acaba tendo um reflexo muito importante na saúde do idoso, além de causar a morte, né? A gente sabe que existem algumas mudanças no nosso organismo conforme a gente vai envelhecendo. Porém, a gente não pode considerar que cair é normal do envelhecer, né? Então, a gente reforça que existem formas da gente atuar para entender o que que causou essa queda e como que a gente pode organizar desde o ambiente as condições que acometem esse idoso para que ele reduza esse número de quedas, né? A gente sabe que os principais fatores de risco que levam o idoso a cair é a alteração músculo-esquelética, né, que a gente vai perdendo musculatura a partir dos 30 anos, já começa essa perda, alterações relacionadas à pressão, algumas medicações aumentam o risco de cair, dentre elas a gente cita diuréticos, antidepressivos, os benzodiazepínicos, algumas medicações para o diabetes que podem causar hipoglicemia, a ingesta de álcool, algumas doenças crônicas como o próprio diabetes, hipertensão, aumentam a chance desse idoso ter disfunções que levem à queda, e as alterações visuais. Então, é uma série de fatores que aumentam a chance da pessoa vir a cair. Mas a gente tem formas de atuar para fazer com que esses eventos reduzam, né? E para que ele não tenha toda essa gravidade relacionada à sua saúde.
Pois é, são muitos fatores que interferem aí, doutora. E em alguns casos, a gente vai ter idosos que, por exemplo, têm problema de visão, tomam, como a senhora falou, algum remédio que tem esse efeito diurético e tem alguma outra doença associada, o que vai aumentar ainda mais, então, o perigo, né, para essa pessoa.
Exatamente. A gente fala, né, que tem os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, né, os fatores que estão relacionados propriamente ao indivíduo, né, em que, mesmo que sejam condições associadas ao próprio indivíduo, algumas situações a gente consegue modificar, né, desde uma deficiência de alguma vitamina, alguma alteração que a gente possa ajustar em relação às medicações para diminuir o risco dele cair. E também a questão dos extrínsecos que estão relacionados à segurança do ambiente em que esse idoso está inserido. Então, ajustes na residência, no próprio banheiro e na cozinha, que são os locais que são os mais perigosos que a gente considera, são fatores que auxiliam, então, para essa redução do número de quedas.
Até pela sua experiência, doutora, as quedas, elas estão associadas a um conjunto de fatores, ou geralmente o que tem provocado a queda pode ser um fator apenas, né? Aqui a gente falou do medicamento, da pessoa que tem uma visão comprometida, ou mesmo do espaço que ela está em casa. É uma junção de fatores que vai levar o idoso a cair e depois a padecer, né? Enfim, dessa fratura ou não? Ou geralmente pode ser por uma causa só?
Olha, na maior parte dos casos é justamente um conjunto de fatores que leva esse idoso a cair. E a gente costuma dizer que a queda, na verdade, ela é um evento sentinela. A causa, ela está por trás de vários fatores. Então, numa pessoa que está tendo quedas, a gente precisa fazer uma avaliação bem detalhada, né? Desde aonde foi essa queda, como que foi, se teve algum sintoma que acompanhou, se o local que estava levou, né, a um piso irregular que tropeçou, se ficou tonto no momento, se começou a suar, né, se teve náuseas. Então, isso tudo vai nos auxiliar a guiar o melhor tratamento para esse paciente. Na maior parte dos casos, a gente vê que se trata apenas o que aconteceu naquela queda, né? Então, teve uma fratura ou teve algum corte, né? Faz a sutura ou faz ali a estabilização da fratura e acaba passado batido, assim, sem uma investigação para entender por que que aquele idoso caiu naquele momento. E a gente sabe que um idoso que caiu aumenta 3 vezes a chance dele cair novamente. Então, a gente tem que tentar entender todos esses fatores e fazer uma organização para que a gente evite novos eventos.
É um alerta muito importante, a primeira queda, então. E ela inicia numa faixa de idade comum a todos os idosos, doutor? A partir de quando, geralmente, que essa pessoa começa a ter essas quedas?
Na maior parte das vezes, a incidência ela começa a aumentar a partir ali dos 65 anos. Já é onde a gente vê estudos mostrando que vai ser a partir dessa faixa etária que vai ocorrer a principal causa de morte por lesões em adultos. Então, como você trouxe ali também o dado, né, como terceira principal causa de morte em idosos relacionados a trauma. Então, a partir dessa faixa etária, a gente vê um aumento significativo e a gente começa a perceber consequências maiores também, porque é nessa faixa etária também que aumenta a incidência de osteoporose, acaba aumentando a chance de fazer uma fratura mais importante. E um alerta interessante também é que quando acontece uma queda que leva a uma fratura de quadril, por exemplo, pode acontecer de até 75% desses pacientes não retornarem à funcionalidade prévia. Por mais que eles sobrevivam, né, eles podem ficar com alguma sequela relacionada àquele trauma e até mesmo ficarem acamados.
É, você sabe, doutor, eu vou trazer uma experiência particular minha, porque há pouco tempo a minha avó, a avó Araci, eu mando até um abraço para ela, porque ela nos ouve também nesse horário, ela tem 90 anos e é uma pessoa fortíssima, assim. Ela caiu pouco antes do Natal ali, passou por uma cirurgia e apesar já da idade bem avançada, no ano novo ela já estava andando, né? Já voltou à sua rotina normal. Então conseguiu uma recuperação bem rápida. A minha pergunta é, por que que algumas pessoas conseguem se recuperar tão rápido e por que que outras acabam então falecendo? E se a prevenção das quedas, ela começa antes do envelhecimento? Tem como a pessoa se prevenir para chegar numa idade e evitar que elas aconteçam? Ou isso deve ser feito a partir da velhice?
Não, com certeza. O quanto antes a gente conseguir evitar que esses pacientes venham a cair, melhor para eles, né? Então, o que que a gente entende assim por que que o idoso cai tanto, né? Em especial, nos chama atenção a questão, né, que existe já uma alteração visual, então a gente recomenda uma avaliação pelo menos uma vez ao ano com o oftalmologista para revisão da parte visual. Na consulta da geriatria, a gente também faz algumas modificações em relação aos medicamentos que levam, né, ao aumento do risco de queda e que a gente considera potencialmente inapropriado ao idoso. Além disso, né, relacionado à parte musculoesquelética, que também acaba comprometendo de forma significativa o nosso equilíbrio, eu costumo dizer para os pacientes que a gente tem dois combustíveis ali para o nosso músculo, né? Então, um deles é o exercício físico resistido, né? Então, não adianta fazer caminhadas, a gente precisa fazer exercício físico com reforço de musculatura. Isso inclui, então, musculação, inclui um pilates, um treinamento funcional, ou mesmo uma fisioterapia, né, que acabe levando ao fortalecimento muscular, além da ingesta adequada de proteína. Como acaba alterando, né, a questão ali da sensação do sabor com o envelhecer e também da própria dentição, né? Alguns idosos relatam dificuldade na mastigação ali, principalmente da carne. Com a falta da ingesta de proteína, a gente acaba perdendo de forma mais intensa a musculatura, né? Então, mais uma vez, são várias situações ali que a gente vai ajustando, né? Então, eu costumo falar que para a gente atuar numa prevenção, a gente já vai começar ali a avaliar desde a questão de panturrilha. A gente tem um aparelho que se chama dinamômetro, que a gente mede a força da preensão palmar dos pacientes, e com isso a gente já consegue, a longo prazo, acompanhando, né, se ele está perdendo força, se ele está perdendo musculatura e de que forma a gente pode atuar para que isso não aconteça.
O fortalecimento das pernas tem sido bastante comentado até nesses últimos meses aqui, né, doutora? Estudos que mostram que as pessoas que têm as pernas mais musculosas vão sofrer menos na velhice, porque elas têm também, né, digamos assim, essa lenha para queimar lá na frente, né? A perna vai fortalecida, é claro que ela vai perdendo um pouco, né, dessa tonificação, mas é muito melhor do que quem não tem nada, né? Porque evita muitos problemas.
Com certeza, né? Assim como a gente vai aumentando a chance de perda muscular, a gente precisa ir oferecendo para o nosso corpo formas da gente compensar essa perda, né? Claro que a caminhada, os outros exercícios também são importantes do ponto de vista cardiovascular, porém, quando a gente fala especificamente em musculatura, a gente sabe que a gente precisa ter o reforço associado. Então, o estilo de vida que se leva, né, desde a questão do exercício, da musculação, dos hábitos, né, relacionados ao tabagismo, ao uso de álcool, isso tudo vai interferir na nossa saúde a longo prazo.
Agora, como é que.
Parece que é aquela conversa de sempre, né, que a gente fala, ah, é o estilo de vida saudável, mas isso vai refletir em diversos aspectos da nossa saúde, né?
Com
Então,
certeza.
isso é algo que a gente precisa valorizar e colocar na nossa prática diária, né?
Agora, doutora, como é que acontece o exercício físico para esses idosos, né? Pessoas que chegaram já numa idade mais avançada, que eu falo de uns 85, 90 anos. Ainda é recomendado para eles que façam atividade física, façam alguma fisioterapia. Isso acontece dentro de casa mesmo? Como é que é feita essa orientação para o idoso?
Na verdade, se o idoso, assim, ele está mais sedentário, já atingiu uma faixa ali de 80 anos, né, em específico, e mesmo antes, eu recomendo que seja assistido por um profissional, né? Inicialmente, de preferência, um fisioterapeuta, e conforme vai ganhando mais força e confiança no exercício, que se passe até, né, para um educador físico, para que ele possa dar continuidade nesse acompanhamento, e posteriormente ele até pode, né, entendendo como é que se faz o exercício, a forma correta, ele pode até seguir sozinho. Mas chama atenção também, né, que se faça o exercício da forma que é a correta, para que não aumente a chance de lesão, né? Daqui a pouco uma lesão osteomuscular, alguma lesão na coluna, alguma lesão ali que pelo exercício incorreto, né? Então a gente também tem que prestar atenção nessa questão das orientações.
Vamos falar um pouco a respeito desses desafios, né, que o idoso vai enfrentar para ganhar massa. Um deles é o exercício, né, e o outro é a ingesta de proteína, que a gente está falando de carne e ovos, principalmente, né, doutora? Com o passar dos anos, esta pessoa vai consumindo menos comida mesmo, por esses fatores que a senhora já falou, né, desde a mastigação até o sabor, a comida não tem mais tanto gosto. Como é que se suplementa, então, a proteína para que o idoso também não se enfraqueça?
A questão da suplementação proteica é algo que não é igual para todo mundo, né? Então, já inicialmente, como é que a gente vai entender isso, né? A gente vai começar entendendo qual é a quantidade que esse idoso está ingerindo de proteína, a recomendação, né, para que a gente consiga facilitar a vida deles é dizer assim: olha, o adequado é que você tenha uma ingesta de proteína nas três principais refeições do dia, que é o café, o almoço e o jantar. A gente vai entender que tipo de proteína está presente nessas refeições, calcular a quantidade e estimar a necessidade daquele idoso em relação ao peso e às doenças que estejam presentes. E aí, baseado nisso, a gente vai individualizar a suplementação. Existe suplemento, por exemplo, específico para quem tem uma doença renal crônica, específico para quem é diabético, para um paciente oncológico. Então, a gente tem que individualizar essa questão, porque daqui a pouco, se a gente der um suplemento que seja para a população geral a um idoso que tem diabetes, ele pode ser rico em calorias e daqui a pouco a gente descompensar ali o quadro do diabetes. Então, isso, né, não tem aquela receita de bolo que é igual para todo mundo. A gente precisa individualizar muito essa questão, né, e fazer a prescrição de uma forma que a gente não venha prejudicar outras questões.
Esse é um alerta importante, porque vendem, né, o whey, que seria aquele shake de proteína, né, uma espécie de uma batida de proteína, então não é recomendado para idosos, no sentido de que precisa antes ser avaliada a condição desse paciente, né? Isso é feito pelo geriatra mesmo, doutora, ou por um nutricionista?
Na própria consulta da geriatria, né, a gente já faz essa orientação. A depender dos casos, né, nós precisamos muitas vezes do suporte do nutricionista, né, então a gente também faz essa troca. Eu vejo assim que dentro da geriatria a gente precisa contar muito com uma equipe multiprofissional, né, então desde o nutricionista, o fisioterapeuta. A questão ali de ter uma psicóloga algumas vezes, então é um conjunto de fatores que estão envolvendo os cuidados desse idoso e é um conjunto de profissionais que vai estar trabalhando junto, né? Então, essa troca eu vejo que traz apenas ganho na vida do paciente, né? Quando a gente consegue ter uma comunicação com esses outros profissionais para que cada um faça o ajuste relacionado à sua área e a gente consiga um resultado bastante promissor, né, para esse paciente.
Certo, tem alguns fatores que podem tornar ainda mais difícil, né, digamos assim, essa preparação muscular, porque agora a gente está focado em ganhar músculo, né, no idoso para que diante de uma queda ele não sofra tanto. Que pode ser, por exemplo, doutora, o Alzheimer e a demência. Também tem um jeito de tentar fazer com que essas pessoas evoluam fisicamente apesar dessa doença gravíssima, né, no caso do Alzheimer. A demência eu acho que ainda tem como frear um pouco o avanço dela. Mas o Alzheimer que preocupa tanto também, tem como de alguma maneira proteger esses idosos também dessas quedas?
Essa é uma questão bem importante também, porque é outro tema que tem aumentado significativamente, né? A gente tem visto cada vez mais pacientes com um diagnóstico que a gente chama, né, de transtorno cognitivo maior. E o que que acontece? A gente tem a doença do Alzheimer, né? Que é, na verdade, quando o paciente tem estabelecido, mas não necessariamente ele tenha a demência. A demência é quando já leva a um prejuízo, né? Tanto da parte relacionada a cognição, e nisso a gente não está falando só da memória, né, em especial, mas desde a parte executiva, a questão manual, as atividades que o idoso faça, a linguagem, né, e que isso esteja relacionado a uma perda de funcionalidade, né, ou seja, que esteja interferindo nas atividades do dia a dia desse idoso. E isso é uma questão bem importante, porque aí, né, a gente tem três fases, né, que acometem esses pacientes, principalmente quando a gente está falando em demência de Alzheimer. E a cada fase nós vamos fazendo ajustes, né, para a organização dessa residência e dos cuidados. Então, assim, a casa ela precisa ser adaptada de acordo ao entendimento daquela pessoa, né, para a gente diminuir o risco de queda e para a gente valorizar que ela continue fazendo algumas de suas atividades. E é muito importante se a gente conseguir, né, colocar algum exercício na sua rotina. Nem sempre a gente vai conseguir da maneira ideal que a gente gostaria, né? Que ele faça uma hora de exercício. Mas se a gente conseguir introduzir alguma coisa na rotina dele, já é algo que vai auxiliar com toda certeza, né? Então a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que adaptar de acordo à realidade, de acordo à fase daquela demência. Mas o exercício, ele é fundamental, né? Só a gente vai ter que conseguir adaptar para a fase da demência, para o que o idoso está conseguindo fazer, né? E para aquilo que ele aceita também.
Falando do ambiental agora, doutor, o que que pode ser feito dentro de casa, por exemplo, para evitar a queda dos idosos?
Na organização da casa, a gente tem que cuidar bastante, né, em especial com a iluminação, né? Os ambientes precisam ser bem iluminados já porque a gente tem uma alteração ali da acuidade visual. Retirar os tapetes, né, que são fatores ali que podem levar o idoso a tropeçar. De preferência, colocar algumas barras de apoio, né, porque caso haja algum desequilíbrio ou precise de algum auxílio, né, tem uma forma dele evitar de cair. Em especial no banheiro e na cozinha, né? Em relação ali ao banheiro, a gente recomenda uma elevação ali do vaso sanitário, porque a gente já vai perdendo bastante musculatura da coxa, e só o fato ali do sentar no vaso sanitário pode fazer com que leve a uma fratura ali do quadril ou do fêmur. A questão de colocar faixas antiderrapantes, principalmente em lugares que sejam, que tenha contato com a água, né? Como a cozinha e o banheiro. Evitar armários altos e que precise subir em bancos, né? Que precise sair do chão ali, né? Para pegar algum objeto, que a gente sabe que isso aumenta o risco de cair, não só para os idosos, né? Então, são algumas questões ali que, se a gente organizar, isso já reduz significativamente o risco de queda quando a gente está se referindo ao risco ambiental, né?
O degrau e a rampa dá muita diferença também, doutora, no dia a dia desse idoso que tem problemas de locomoção?
É, a questão assim de rampa, né, tem que cuidar para que tenha a faixa antiderrapante e que ela também não seja muito inclinada, né? Ou se não, se for o degrau em si, também cuidar com a faixa antiderrapante que de preferência tenha um corrimão que ele possa se apoiar. Se o idoso mantém a capacidade de subir o degrau, ele pode. A gente sabe que o degrau aumenta a chance ali de tropeçar. Mas se a gente colocar uma escada bem iluminada, que tenha faixa antiderrapante, que tenha um corrimão para ele se apoiar, isso já vai auxiliar na rotina, né?
A respeito do chinelo também, doutora, tem uma questão. Tem algum que seria mais indicado para o idoso?
Sim, essa foi uma lembrança muito importante, né? O uso do calçado adequado. A gente costuma pedir para que eles evitem o uso do chinelo, né? Que se busque usar algum calçado que seja confortável, bem adaptado ao tamanho do pé, né? Que não seja nem maior nem menor, e que ele seja fixo, firme ao pé, né? Porque o que que acontece, né? Às vezes, se tropeçar ou perder o chinelo, perder o calçado ali, isso pode ser um fator que vai levar ele a cair. E quanto mais confortável, né, mais fixo ali, menor a chance desse idoso apresentar uma queda.
Com relação a andadores e também a bengala, doutora, é recomendado que se comece a usar depois que acontece a queda, antes, eles têm de fato, por exemplo, a bengala, uma eficácia no dia a dia? O que que você diz a respeito disso?
Os auxiliares ali para o caminhar, né, que a gente chama, que é a questão ali da bengala, a questão do andador, eles são aliados muito importantes, né? Mas isso é algo que a gente tem que entender a necessidade daquele idoso. Não é porque envelheceu que tem indicação de usar bengala e andador. Isso a gente vai fazer uma avaliação de como é esse caminhar, né? Se o idoso consegue levantar bem o pé, se ele tem um equilíbrio, a gente consegue avaliar isso, né, desde a velocidade do andar, se ele está tendo um risco aumentado de cair, se ele precisa se apoiar quando ele se levanta. Mas algo importante, assim, é que não é simplesmente começar a usar a bengala e o andador, né? A gente precisa entender, por exemplo, se o idoso ele tem uma artrose de joelho, né, que é mais importante no lado esquerdo, Vai ser importante a orientação de que a bengala seja feito uso no lado direito, que é o lado de menor comprometimento, que ela tenha altura ali da região do quadril mesmo, e que ela fique assim com o braço levemente fletido. Então, a gente precisa usar esses auxiliares da forma correta e, se possível, até ter um treinamento para uso, porque senão, às vezes, ele pode até piorar a situação ali, né, e fazer com que o idoso caia porque se atrapalhou ali com um auxiliar.
Certo. Bom, a senhora trouxe informações importantes aqui, né? Tudo tem que ser muito bem avaliado, meio que uma estratégia para que o idoso passe o seu dia bem. E é esse justamente o papel do médico geriatra, né? Que é a sua especialidade. Inclusive, tem uma ouvinte aqui que pede se a senhora atende em Lagoa Vermelha. Eu já faço essa pergunta e também peço quando a gente deve ir ao geriatra, até para rever essa medicação, né? A senhora falou que é possível que a gente troque alguns medicamentos em função de aumentar a qualidade de vida e até a segurança que o idoso tem dentro de casa. Isso quem faz é apenas o geriatra, doutora? E a partir de que idade também, né, a gente vai ao geriatra para já buscar esse envelhecimento mais saudável?
A gente recomenda a consulta, então, com o médico geriatra a partir dos 40 anos, com o intuito de realmente, né, ter um envelhecimento saudável, de fazer uma medicina preventiva. A minha especialidade, que é a geriatria, então, é voltada justamente, né, para esses cuidados relacionados com o envelhecimento, tanto no tratamento das doenças que mais acometem essa população, como atuando na prevenção, né, de riscos. E essa questão das medicações é algo que está presente sempre no nosso dia a dia, né? A gente sempre revisa toda a prescrição do paciente e nós costumamos estudar uma questão que a gente fala das medicações que são potencialmente inapropriadas ao uso para a população idosa. Então, não é só a questão do cair, né? É uma série de fatores, tanto relacionados com memória, como uma incontinência urinária, como a relação do sono. Então, são fatores que interferem na qualidade de vida do idoso como um todo. Em Lagoa Vermelha, eu realizo atendimentos em domicílio, e atendimento em consultório eu realizo, então, em Passo Fundo, na Rua Paissandu 549, no edifício MedCity, na Clínica Respirar. Eu deixo meu contato aqui, então, que é o 549-9637-5630, se alguém desejar fazer o agendamento de consulta. Então, eu costumo dizer que, em especial, a primeira consulta da geriatria, ela é bastante ampla. A gente conversa sobre diversos quesitos relacionados à saúde, né? Tanto da questão da prevenção como da organização de fatores já existentes. E aí a gente faz, né, toda essa organização em que eu consiga dar por escrito, né, desde essa organização do ambiente, a residência, a organização de como vão ficar as medicações. E quais exames, né, são preconizados para cada paciente ali, individualizando, né, as suas doenças e a sua faixa etária.
Certo.
A questão de a cada quanto tempo deve ser realizada a consulta, isso é muito individual, né? Vai depender das doenças que se tenha, né? Mas assim, no geral, pelo menos uma vez ao ano, algumas pessoas vão ter que ter uma frequência maior em virtude das patologias que a gente vai ajustando, né?
Certo. Doutora, que bom conversar contigo. Agradeço o seu tempo aí em reservar esse espaço na sua agenda em Passo Fundo para conversar com a gente sobre um assunto que é tão importante e tão prevalente aqui em Lagoa Vermelha. Toda semana a gente recebe várias informações de idosos que também tiveram queda. Obrigado pela sua entrevista e um bom trabalho aí em Passo Fundo, em toda a nossa região.
Eu que agradeço o convite, né, por falar de um tema tão relevante. Um bom dia a todos vocês.
Obrigado, doutora Jaqueline Machado, ela que é médica geriatra. Agora nós temos um intervalo comercial, são 11 horas e 30.